Estamos apresentando Salão Verde.
Nesta semana começa em Bonn, na Alemanha, a 9ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, a COP9. Durante 2 semanas, a comunidade internacional vai discutir que esforços os países estão dispostos a assumir para garantir a proteção da biodiversidade no planeta.
Nos nossos próximos programas, a gente vai trazer todos os detalhes dessa reunião. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a MOP4, ocorrida também na Alemanha, que debateu o protocolo de Cartagena sobre biossegurança. O objetivo principal era construir as bases de um regime jurídico internacional que defina responsabilidades e compensações por eventuais danos causados por transgênicos. Dá para imaginar a dificuldade de se chegar a um consenso sobre esse tema tão polêmico, né, Ana?
É, Mônica, as negociações realmente foram bem difíceis e avançaram apenas sobre um acordo básico, em que todos os países concordaram que as regras sobre responsabilidade terão valor de lei. Um dos representantes do governo brasileiro na Alemanha, Braulio Dias, explica a importância de se definir, no âmbito do protocolo de Cartagena, que medidas devem ser tomadas em eventuais casos de contaminação por transgênicos.
No caso do protocolo de Cartagena, essas são regras que vão se aplicar só para a movimentação transfronteiriça, quer dizer, exportação de transgênicos. Por exemplo, quando o Brasil importar um milho transgênico, por exemplo, da Argentina ou dos Estados Unidos, e se vier a causar um problema ambiental ou socioeconômico aqui, quem é responsável e quem deve pagar pelos danos? E, ao contrário, se o Brasil vier a exportar, por exemplo, uma soja transgênica para um país africano, por exemplo, isso vier a causar algum dano naquele outro país, quem vai assumir a responsabilidade aqui no Brasil? É o governo? É a CTNBio? É a empresa produtora de semente? É a empresa exportadora? E que compensação que tem que ser dada? De que forma? Né? Por quanto tempo? Então tem um monte de questões aí.
A MOP4 foi acompanhada por representantes de movimentos sociais de todo o mundo. Algumas organizações brasileiras aproveitaram a reunião para denunciar que o governo brasileiro tem descumprido a legislação internacional de biossegurança, como conta o agrônomo Gabriel Fernandes, da Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, a ASPITA.
Uma vez que o Brasil se dispõe a assinar o acordo, a ratificá-lo pelo Congresso e a incorporá-lo na legislação brasileira, ele tem a obrigação de cumprir com os acordos, né, com as obrigações que ele acordou nesse processo todo. Então, quando a gente compara o que diz o protocolo de Cartagena e o que diz a legislação nacional e como as coisas estão sendo feitas no Brasil, a gente consegue ver uma série de incongruências. Ou seja, são pontos que o Brasil deveria estar cumprindo, né, deveria estar colocando em prática por ser parte do protocolo e que está fazendo diferente.
De acordo com as entidades que denunciaram o Brasil, o governo não tem garantido a transparência e a participação pública nos processos de liberação de transgênicos, além de liberar cultivos como o do milho, sem a realização de estudos de risco. Além disso, até agora o país não cumpre a decisão tomada na última MOP, ocorrida em Curitiba, que determinou a identificação das cargas de grãos que podem ser transgênicas.
É, Ana, mas as próprias entidades reconhecem que o grande problema é que o protocolo de Cartagena não estabelece punições para os países que o descumprem. A expectativa das ONGs é que a repercussão que a denúncia teve perante a comunidade internacional provoque mudanças na conduta adotada pelo país em relação aos transgênicos.
As negociações prosseguem na Alemanha pelas próximas 2 semanas, só que agora o foco está na busca de um acordo sobre repartição de benefícios entre as comunidades tradicionais e o impacto das mudanças climáticas sobre a biodiversidade. E por falar em biodiversidade, o boto, mais conhecido como boto cor-de-rosa na região amazônica, foi declarado patrimônio natural pelo departamento de Beni, no noroeste da Bolívia. O animal foi reconhecido pela comunidade científica como uma nova espécie endêmica do país vizinho, sendo considerado um indicador de qualidade das águas onde vive.
Os botos estão seriamente ameaçados e com risco de extinção em continentes como a Ásia, mas na América do Sul, principalmente na Bolívia, ainda há populações em bom estado de conservação, mas é claro que isso não significa que seja possível relaxar no cuidado com a espécie. Fernando Trujillo, diretor científico da Fundação Omátia, alerta, por exemplo, que é urgente conhecer os impactos das hidrelétricas do Rio Madeira em Rondônia, no Brasil, sobre as populações desses animais.
A Fundação Omátia, Mônica, liderou o primeiro censo de botos da América do Sul. Durante os anos de 2006 e 2007, os pesquisadores percorreram 13 rios do continente em 5 países: Venezuela, Equador, Bolívia, Peru e Colômbia. Foram contabilizados 3.188 botos.
Dica da semana.
Ouvir o canto de um pássaro ou simplesmente observá-lo em seu habitat natural é um passatempo delicioso. E quando se consegue identificar um animal, a atividade fica mais agradável ainda. Por isso, a nossa dica nesta semana é de uma publicação que traz belas imagens de 100 espécies nativas do Cerrado.
O livro Aves do Cerrado, do fotógrafo Edson Endrigo, será lançado na próxima quinta-feira durante o terceiro Encontro Brasileiro de Observação de Aves, o Avistar 2008, que ocorre no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Antes de sair a campo, Edson fez uma ampla pesquisa para conhecer as espécies endêmicas do Cerrado. Só então, ele pôs o pé na estrada rumo a lugares como a Chapada dos Guimarães, a Serra da Canastra e o Parque Nacional das Emas.
E durante essas viagens, Mônica, além de fotografar os pássaros, Edson Endrigo pôde constatar uma triste realidade.
O Cerrado é riquíssimo, né? Tem uma judiação que está sendo feita com ele, né? Que ele está virando soja praticamente, né? Porque o pessoal olha e a princípio não vê o valor dele, porque ele aparenta ou um pouco de capim, ou seja, uma mata seca, né? Mas o Cerrado é uma das áreas mais ricas em biodiversidade no mundo. E não tem ainda um mapa da destruição dele, né? Mas se estima aí que já foi destruído cerca de 40, 45% dele, né? Então a gente, nesse trabalho, a gente quer que o pessoal até conheça o que a gente está perdendo, né? Em 2006, um biólogo redescobriu o pica-pau do Parnaíba. Ele estava extinto há 80 anos, não era observado. Então, depois de 50 anos, a ave é considerada extinta. Ele já estava há 80. E aí ele redescobriu esse bicho. Eu liguei para ele, a gente fez uma expedição só para tentar achar, consegui fotografar, ele entrou na capa, né? É a primeira foto dessa espécie no mundo, né? E é um pica-pau maravilhoso. E hoje em dia ele é super ameaçado, porque onde ele vive é onde o Cerrado está sendo transformado em áreas de soja, né? Então é super importante a gente manter uma população desse bicho, manter áreas de Cerrado preservado, né? Para a continuidade da espécie, né?
Apaixonado por pássaros, Edson Endrigo é autor de 2 outros livros, Aves da Mata Atlântica e Aves da Amazônia. Ele ainda pretende percorrer o Pantanal, a Caatinga, os Campos Sulinos e os ambientes costeiros para registrar os pássaros desses biomas.
O livro Aves do Cerrado será lançado no dia 22 e depois dessa data estará disponível nas livrarias de todo o país. Quem já quiser conferir um pouquinho do trabalho do fotógrafo Edson Endrigo pode acessar o site www.avesfoto.com.br. Repetindo, www.avesfoto.com.br. E para saber mais sobre o terceiro Encontro Brasileiro de Observação de Aves, é só conferir o www.avistarbrasil.com.br. O encontro segue de 22 a 25 de maio em São Paulo.
Então, com essa dica sobre observação de aves, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. E a coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.